Dia 16 de agosto foi permitido o início da campanha eleitoral de 2018. A partir dessa data, até dia 6 de outubro, um grande número de candidatos começa a jogar o campeonato eleitoral, tanto nas esferas federal quanto estadual. Eu digo campeonato, pois, na maior parte das vezes, vale tudo para conquistar a tão pretendida vaga. Para abocanhar seus eleitores, os candidatos utilizam sua capacidade persuasiva através de propostas e pactos de lealdade com seu público-alvo. Nós, eleitores, como estamos sempre ocupados com nossos compromissos do dia a dia, acabamos não tendo tempo para avaliar se as propostas dos candidatos são exequíveis e verdadeiras. E às vezes acabamos até multiplicando as falácias dos candidatos. Os políticos populistas, na emoção do campeonato eleitoral, sabendo da existência de uma assimetria entre os eleitores e a política, acabam divulgando propagandas enganosas para tentar ludibriar seus eleitores. No final das contas, ficamos decepcionados com a política brasileira e acabamos falando as seguintes frases: todos os políticos são iguais, nada irá mudar, ou vou votar no candidato menos pior. Mas sabemos que isso não é verdade. Somos um povo trabalhador e empreendedor. E por mais que o país esteja em uma condição desfavorável, ainda temos esperança que um dia as coisas irão melhorar. Então, hoje no artigo de discussão, gostaria de apresentar duas perguntas que podem separar os candidatos mais preparados em relação aos candidatos populistas. Seguindo os valores de ética, transparência, verdade e responsabilidade, o ideal seria cada candidato apresentar suas propostas com as respostas das perguntas básicas do método 5W2H, que seriam o que, onde, por que, quando, quem, como e quanto. Como ainda estamos amadurecendo politicamente, hoje ainda não podemos ter esse nível de criticidade. No entanto, para simplificar um pouco as coisas, eu separei hoje duas perguntas que vão te ajudar a descobrir quais candidatos estão mais preparados ao cargo de gestor ou legislador público. Então vamos direto ao ponto. Toda vez que um candidato apresentar uma proposta em relação a um tema específico, pergunte a ele: qual é o índice atual? Caso ele venha responder, faça a segunda pergunta: qual índice pretende alcançar no final do seu mandato? A prática dessas duas perguntas é muito saudável e coloca em xeque os políticos que se utilizam do poder para benefício individual. Eu vou citar alguns benefícios desse método. O primeiro deles, criar evidências. A partir do momento que você questiona publicamente seu candidato, permite que outros eleitores façam uma leitura mais técnica da capacidade do candidato. Outro detalhe: caso o seu candidato venha se eleger, você poderá utilizar essas evidências para cobrar as propostas feitas na época da campanha. O segundo ponto seria fortalecer a cultura da transparência. Candidatos que costumam prestar contas para a população acabam discutindo ações e projetos em uma linha mais prática e eficiente, em detrimento de uma discussão mais subjetiva, ideológica e com pouca profundidade. Um bom exemplo dessa boa prática foi a criação da Lei da Transparência, que obrigou os gestores públicos a publicar as informações contábeis e editais de licitação em ambientes de fácil acesso, como a internet. A partir desse passo, a população começou a participar de forma mais ativa da gestão dos recursos que ela mesma paga, e a prática da corrupção se tornou muito mais custosa. O terceiro e último ponto seria criar cidadãos suprapartidários. Dentro desse campeonato eleitoral, o aumento da incerteza em relação ao futuro do país nos pressiona a se apegar a uma linha ideológica e defendê-la a qualquer custo. Essa prática ofusca nossa visão e nos coloca em um movimento de manada, como simples fantoches e papagaios eleitorais. Sabemos que, por mais que nós sigamos uma vertente ideológica, ter a capacidade de ser suprapartidário nos permite avaliar friamente as propostas de todos os partidos e apoiar as propostas que fazem realmente sentido para a sociedade e escolher projetos em relação a partidos políticos. Para finalizar, hoje os principais candidatos à presidência estão discutindo ações para melhorar a segurança, educação, emprego e reduzir a corrupção. Exercitando o nosso método, eu gostaria de deixar as seguintes perguntas para reflexão. Quais são os índices de segurança, educação, corrupção e emprego atuais? E quais serão os índices que os candidatos pretendem alcançar no final de seus mandatos? Como dizia Carl Jung, você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim ao tornar a escuridão consciente. Ficamos por aqui em mais um programa Economia em Foco. Grande abraço.